Quem nunca se conectou com um amigo na hora de conversar e desejou que essa conversa ficasse gravada para todo sempre? Foi assim que o nosso podcast surgiu. O Salve se trata de uma conversa em que você vai sentir a vontade de estar aqui com a gente. E é com essa introdução que eu dou as boas-vindas para vocês, ouvintes do Salve, para mais um episódio aqui no seu ouvido, no seu Spotify, para começar essa semana trazendo muita risada e muita diversão para você. Meu nome é Dedé Ramos, eu sou um dos apresentadores do Salve e eu divido essa responsabilidade, essa honra de ser o outro apresentador com ele, Léo Waze. Salve, Leozão, tudo bem?
Salve, Dedezinho, tudo ótimo, cara. Tudo melhor agora, gravando mais um salve para você que gosta da nossa conversa, você que vai se sentir nesse papo delicioso que a gente está prestes a começar comigo, com o Dedé e com o nosso outro convidado, Rafael de Souza. Salve, Rafa!
Salve, Dedé. Salve, Léo. É mais uma vez uma honra imensa estar aqui gravando com vocês para mais um papo maneiro e nós vamos discutir aqui sobre um tema que eu gosto bastante.
Exatamente. Todo mundo gosta bastante de debater série, debater filme e tudo mais, mas o que chama mais atenção a gente em todas essas produções são os personagens, cara. São aquele que chama nossa atenção, que a gente lembra, que a gente sempre fica citando, que a gente tem um carinho especial. Então, hoje aqui no Salve, nós vamos fazer um ranking com os nossos personagens preferidos de série. Nós vamos listar cinco nomes. Cada um fez a sua listinha propriamente. E nós vamos dizer aqui, falar quais são esses personagens, por que que são esses personagens, por que que a gente gosta tanto deles.
Os que mais nos marcaram, né? Eu acho que não vou colocar gostar, mas acho que me marcou porque até tem os caras, os personagens aí que são meio vilão e tal, que estão na minha lista, e eu coloquei porque me marcaram muito. E eu tô muito, muito, muito ansioso para saber a lista de vocês. Então, bora lá discutir. Rafa, você que é o nosso convidado, vai ter a honra de falar o seu primeiro personagem e eu quero saber qual que é.
Tranquilo. Bom, acho que vou deixar claro aqui que tem um top 5 aí, mas não temos uma ordem ainda muito estabelecida, né? É muito diferente. Mas eu acho que, de início, eu vou botar na roda aqui um personagem que eu acho sensacional. É, eu levei em consideração toda a trama dele ao decorrer da série. E é um personagem marcante, de certa forma. É, eu gosto bastante, que é o Jesse Pinkman.
Eu sabia que você ia falar ele. Ele tá na minha lista também.
Caraca, o Jesse é. Porra, eu acho que essa série é uma das minhas favoritas, mas o Jesse Pinkman, desde que ele. Eu quero saber também por que você colocou ele, né? Talvez a gente tenha pontos de visão diferentes. Mas vou explicar aqui por que eu botei o Jesse, né? Eu acho que o Jesse, por mais que ele não é nem o mocinho, nem o vilão da história, né? Mas ele mostra aí o lado dele que é, por mais que a vida dele seja uma merda, seja fodida, o cara, eu acho que eu enxerguei um bom coração nele. Não sei se tu teve essa mesma impressão que eu, Léo.
Sim, eu tive. Você fica torcendo por ele. E é uma das coisas que mais dá raiva na série é quando a menina que ele gosta morre lá. Puta, aquele negócio lá corta o coração. E ele tem uma atuação, na questão de ser nóia. Ele é um ótimo nóia. Eu acho que não tem como ele não ser nóia na vida real, porque os olhares, ele coloca um lado muito, muito humano no cara que a sociedade enxerga como traficante, filha da puta, né? Mas a gente se identifica ali com ele porque ele sofre pelas coisas e a vida dele é uma desordem mesmo. Mas eu acho que ele é o ponto a mais da série. Para mim, ele é o melhor. Mais do que o próprio Walter White.
Então, exatamente, por ser uma das minhas séries preferidas, se não a mais, eu vi que eu pensei no Walter, né? Mas eu falei, mano, aí já é muito, acho que clichê, digamos assim, né? E aí eu trouxe esse balanço entre os dois e o Jesse, ele é eu vi muito mais um lado humano nele, assim. O cara, mano, se fode a série toda. Mas ele faz as coisas não certas, né? Mas ele faz pensando da melhor maneira.
Mas você acha que essa é a maior diferença entre o Jesse e o Walter White? Que o Jesse é mais humano do que o Walter White, é isso?
Então, no meu ver, eu acho que sim. Porque o Walter, ele... Cara, primeiro, essa série eu acho... O assunto aqui não é série, né? Mas eu gosto de ressaltar que essa série tem uma trama muito boa, assim. Desde o primeiro episódio até o último, tem uma construção sensacional. Então, o Walter White, ele é um personagem fodido, assim. É um cara... O ator, né, que faz ele, que é o Brian Castro, né? Não sei o nome dele. Mas ele faz também uma atuação perfeita. Então, ele traz, tipo, essa transformação do Walter por uma sede de poder, de ser o cara fodão, né? E aí ele se perde nisso. Eu ainda acho que, tipo, no último episódio ele tem essa redenção dele. Ele mostra que ele se importa com o Jesse.
É o melhor final de série que eu já vi.
Melhor, mano. Melhor. Tipo, tu fica puto com o cara... Tu começa a ficar puto com ele e ele dá uma redenção ali no final. E aí, tipo... Então é por isso que eu não coloquei ele. Porque eu acho que a série inteira ele vai tomando essa sede de poder... Ele fode a família inteira, ele faz tudo pela família e no final ele fode a família. E aí o Jesse, cara, ao decorrer ali da série, ele tem, tipo, esse lado humano dele. Ele, porra, ele uma hora que envenena... Tipo, o Walter envenena um menininho, tá ligado? O Jesse jamais faria isso. Aí tem a questão do Jesse também ter... Do Walter não ter salvado a mina do Jesse. Tipo, o cara só se fode. Mas mesmo assim, ele tem esse lado humano dele durante a série que é um cara que eu gosto... Bem, assim, por isso que ele me marcou bastante.
Sabe quem atua muito bem? Quem atua muito bem também? A Skyler, cara. O tanto de raiva que eu tive dessa mulher é uma atuação muito boa, porque ela. Nossa, exatamente. Não sei se foi só eu. Acho que a maioria das pessoas que assistiram eu já vi esse comentário de como que dá raiva dela. Porque você acaba torcendo pro Walter, né?
Sim. Não, cara, você tocou num ponto que eu acho que quando um ator é bom, ele faz o papel dele valer a pena. Então, com certeza, no roteiro daquela mulher tava escrito ser chata na série.
Mano,
e ela
exatamente
é um
isso.
Personagem muito chato, muito, mas é
muito,
tão bom
muito.
Feito, tão bem feito, que ela, tipo, dá raiva em todo mundo, cara.
Então, o cara consegue ser o melhor filho da puta possível. Você tem um ódio, se você visse o cara na rua, você socaria ele. Eu sei que é aí, nesse ponto, que o ator fez um ótimo trabalho. Eu sei que ele mandou muito bem no papel dele. Quando eu quero socar ele, sabe? Tá mandando muito bem.
As expressões dela é muito chata, mano.
É pra caralho. Nossa, é pra caralho mesmo. Mas, Dedezinho, já que eu e o Rafa colocamos o mesmo personagem, quero que você cite mais um aí pra gente.
Puxa, cara.
Primeiro da sua lista.
Eu vou citar... Eu vou usar um personagem que... Quando eu penso em personagens que me marcam, eu penso sempre em personagens com que eu pareço, sabe? Com que eu consigo me ver. E são sempre caras que são, assim, engraçados, que são, tipo, boa pessoa, que é isso. Então, quatro das minhas escolhas são de séries de comédia e uma que é série de drama.
Tá.
Então... Eu só escolhi os bobões, sabe?
Mas já imaginei uma boa parte da lista.
Eu também.
Mano, o primeiro nome que eu escrevi, que eu pensei assim, Phil Dunphy, do Modern
Phil
Family.
Sei
mano,
certeza.
Cara, como eu amo o Phil Dunphy, velho. Tipo...
Ele é o adulto que eu quero ser.
Ele é, mano, exatamente. Exatamente. Tipo, é uma mistura do Phil Dunphy com mais um personagem, que é o adulto que eu quero ser. Porque o que torna o Phil Dunphy, o personagem do Phil Dunphy engraçado, que ele é um pai, tipo, quarentão, de três filhos, que tá tentando sempre se conectar com os filhos, tipo, tecnologia, com gíria, com festa, tentando ser o mais engraçado possível. Só que sempre dá errado, entre aspas. Tipo, ele é sempre o mais constrangedor, sempre mais... Mano, caraca, o Ty Burrell, que é o ator que faz o Phil, interpreta tão bem, mano. Tão bem. Dá vontade de sentar com aquele cara, tomar um café, só pra ele ficar contando história maluca, sabe? Fazendo troco de mágica e tudo mais.
No primeiro episódio, dançando We're all in this together.
É muito bom. Modern Family é muito bom, mano. É muito bom. E, tipo, teve partes de Modern Family que eu fiquei mais... Puxa, não tá tão engraçado, não tá tanto quanto tava antes, quanto eu gostava, mas o que sempre salvava era o Phil. O Phil Dunphy salva todas as cenas, cara. Então, e como eu disse, cara, além dele ser, tipo, muito engraçado e as situações que são construídas pra ele são muito engraçadas, eu acho que ele também passa um papel de pai, sabe? No final, ele... Por mais que ele seja um pai constrangedor...
Com uma mensagem bonita.
Ele é um bom pai, sabe? Tá sempre pros filhos, tá sempre apoiando, tá sempre levantando os filhos. Então, eu gosto disso, sabe? Eu gosto da construção do personagem, que é 50% pai sério, 50% do pai engraçado. E, mano, o tanto que eu já gargalhei com o Phil falando, caindo, com as expressões... Puta!
Cara, eu passaria...
Mano, eu passaria...
Eu quero muito ver essa série, cara. Vocês falam demais disso, eu preciso muito ver.
Mano, vale
é
a
boa,
pena.
É boa, Rafa, vale a pena.
Modern Family vale a pena, mano. Então, Phil
Dunphy, o Phil é o show. O Phil é o show.
O Phil é o show, com certeza. Com certeza.
Bom, vou falar mais um nome da minha lista, então. Já tenho o Jesse Pinkman. Mano, essa personagem é foda, na moral. É muito foda. Acho, não sei se vocês já viram, mas a Annalise Keating de How to Get Away with Murder é putaria, na moral.
Eu não vi, esse eu não vi.
Já viu, Rafinha?
Meu, olha, eu vou te contar que essa série tá na minha lista. Eu vi uns 3 episódios assim no começo e não lembro o que aconteceu na época, mas eu parei. Mas conta, mano, aí por que que ela tá na tua lista, porque eu não vi também a série.
Mano, a série é uma... É uma construção sobre cinco jovens universitários que estudam direito e a professora deles, que é a Annalise Keating. E, mano, vai acontecendo várias tretas no caminho, tipo assassinatos, um negócio muito pesado. E ela seleciona esses 5 da turma toda pra trabalhar com ela. E aí, mano, eles começam a se envolver em várias coisas e conforme as temporadas vão passando, eles estão cada vez mais ligados um no outro. E aí ela que tem que resolver a porra toda. Ela, mano, não tem medo de em reunião, assim, meter bronca. Mano, ela corre atrás da porra toda. Ela consegue fazer tudo, ela é muito foda e ela sabe que ela é foda, ela é uma das advogadas mais foda que tem.
Mas ela é, tipo, ela é advogada da parada, ela é professora do CIE.
Professora de direito e ela é advogada. Isso.
Beleza.
Mas ela é uma advogada fodida, assim. Ela ganha um caso na Suprema Corte dos Estados Unidos, é muito bom. E ela também tem muito um lado humano, assim, das coisas que acontecem na vida pessoal dela. É uma personagem muito foda, na moral.
Mano, mas essa série, tipo... Pelo que eu entendi, assim, que eu vi o pessoal comentando, acontece vários assassinatos que são cometidos por pessoas... Quem comete os assassinatos? São os alunos ou são, clientes?
Acho que aí é um pouco de spoiler já, né? Pra, pra quem tá escutando e quiser ver a série. Não, é da hora.
Chegou uma pergunta aqui da... do interlocutor da PBF, mas é sobre qual o sentido do nome dessa série?
How to Get Away with Murder? Como se livrar do assassinato?
Mano, sim. É tipo, você matou a pessoa, só que como fazer pra que a culpa não venha pra você?
Então, mas eu vi um pouco dessa série, não é tipo detetives investigando um caso, assim, advogados investigando casos?
Não, mano, todas as temporadas giram em torno de um assassinato ou de algum tema central. E aí, como eles são estudantes de direito, eles sabem um pouco mais, assim, do que as pessoas normalmente saberiam. Então, já começa a pensar um pouco como se livrar do assassinato, eles são estudantes de direito, você vê que as fitas acontecem realmente na vida deles.
Entendi.
Então, acho que é isso.
Eu confundi um pouco, acho que eu lembro que eu tinha visto era uns episódios que já tinham conclusão no mesmo episódio, assim, digo, do assassinato. Era
então,
um assassinato
é um storytelling diferente, eles começam com tudo dando errado no primeiro episódio da temporada, e aí eles vão tentando entender como que aquilo foi acontecer, e você fica querendo saber a temporada inteira como que aconteceu, e é só no final que é revelado, e as coisas se entrelaçam e faz sentido, então é muito bem escrito também.
Massa. Vou ver também, tá na minha lista.
Boa. E aí, Rafinha, qual que é seu segundo personagem na lista?
Deixa eu ver aqui qual que eu vou jogar aqui na roda agora. Eu acho que. Eu tenho um que deve estar na lista do Léo. Vou jogar agora. Mas. Ou eu jogo? Esse ou não?
Joga, pô, quero saber.
Então é o seguinte. Esse, ó, vou contar o porquê desse personagem antes de falar dele. Que eu já vi o Léo falando dessa série. Mas eu não vi essa série. Eu vi alguns episódios. Inclusive eu vi o último. E de ver poucos episódios dessa série, eu já me toquei bastante e até chorei no último episódio, mesmo não sabendo o restante da série. Eu vi com a
Que
Alice, que é a Annie with E.
é isso? Annie
Annie. E ela.
Annie é lindo.
Ela, meu, essa personagem, pela construção ali que a Alice foi me contando, pelo que eu vi alguns episódios, pelo último episódio. Cara, eu achei
Ela dá um
um
show.
protagonismo ali absurdo, assim, de uns temas muito legais, assim, que trouxeram pra atualidade, né?
Sim, fala muito sobre protagonismo feminino, liderança. Era uma sociedade muito, muito ultrapassada, tipo de hoje, né? O que eles viviam lá. E a atuação da atriz que faz a Anne é absurdo, na moral. Eu até fiz esse comentário quando a gente falou do 40 Entretenimento no episódio, que tava assistindo Fina Estampa e os atores mirins de Fina Estampa eram um absurdo de ruim. Aí você pega ela é um absurdo de bom. É uma linha, mano, totalmente diferente. Pô, o ator mirim do Fina Estampa, o Quinzinho, só sabia falar: quero pau! Só falava isso. E ela vai lá e destrói, tá ligado? É foda.
Caralho, tu veio fina
Essa série,
estampa, mano.
essa.
Mano,
Vi.
eu perguntei,
Me arrependo, me
eu faço a
arrependo.
mesma pergunta toda vez que ele fala de Fina Estampa. Mano, você assistiu Fina Estampa, velho? Por que que você assistiu Fina Estampa?
Ô, Léo, mas eu acertei aí na tua lista também?
Não tá, não tá.
Não tá,
Mas
achei que tá.
eu pensei em colocá-la, pensei.
Cara, eu coloquei. Eu tô muito pra ver a série ainda, mas eu achei justo colocar porque eu vi, sei lá, uns 20% da série, mas, porra, se eu chorei em vários episódios e no último
Eu
episódio ali
chorei também.
eu
Chorei também.
fiquei derramado, eu falei, mano, essa atriz é. E essa. A personagem, né? A gente não tá falando de atriz, a gente tá falando da personagem. Já me marcou ali.
Ah, mas
E.
eu acho que o personagem é muito por causa do ator, né? Da atriz.
Não,
Se
sim.
fosse outra pessoa interpretando, a gente não acharia tão
Perfeito.
marcante.
Perfeito.
Mas eu acho que tem que ter um encaixe, tem que ter o ator
É.
perfeito e o personagem bem construído, sabe? Não adianta você
Isso.
ter um puta ator e o personagem ser horrível, que não vai fazer valer. Mas
Isso.
quando a gente encontra exatamente o encaixe perfeito entre personagem e ator, puta, é uma explosão. E é esse o meu segundo nome da lista, que eu não sei se tá na lista de vocês. Eu diria que talvez esteja. Mas o meu segundo nome é Chandler Bing, de Friends.
Chandler Bing.
Cara, o que falar do Chandler? Sério,
Chandler Bing está na minha lista, André Ramos.
Mano. Na minha não tá, picotado também.
Nossa, mano.
É que eu sou Team Joey.
Justo, é justo. Mas, cara, Friends é muito bom. Só que uma das melhores coisas de Friends é o Chandler, porque o Chandler é muito engraçado. E o que me deixa mais contente em relação ao personagem do Chandler é o arco de evolução que ele passou. Porque no começo da série ele era um cara que tinha medo de compromisso, que fugia, que não conseguia levar nada a sério, e vai fazendo a transição. Ele começa a namorar a Mônica, ele casa com a Mônica, e é o cara que quer ser pai, que quer fazer um emprego diferente e quer morar no subúrbio com a Mônica. Então, cara, ver essa construção do personagem foi uma parada que me deixou tão feliz com o resultado final, sabe? E foi feito de uma maneira que foi natural o crescimento do Chandler. Foi natural o caminho que o personagem levou. Então, e sem contar que a grande maioria das coisas que eu lembro de Friends são falas do Chandler, são cenas com o Chandler. Então, não tem como, cara. O Chandler é um cara que é um personagem que me influenciou muito, ainda mais porque toda vez que. Se tem uma parada que eu peguei do Chandler é que toda vez que ele tá constrangido socialmente, tá meio, sabe, ansioso, ele começa a fazer piada. As piadas são ruins. Uhum, uhum. E eu faço a mesma coisa. Quando eu tô, tipo, ansioso, eu vou fazendo piada até quebrar o gelo, cara. Eu peguei isso dele. E é uma parada que, sabe, eu faço, eu sei que eu tô fazendo por conta dele. Então, mano, Chandler Bing me marcou muito, muito.
Eu amo Chandler também.
Justo.
Esse nome tá na sua lista, Rafa. Chandler é um dos nomes?
Sim. Então, ele tá também porque... Assim, eu não tenho Team Chandler, Team Joey, Team... Porque Friends acho que é uma série que eu não consegui ter essa diferença de quem é quem, né? Eu não consegui ter isso. Mas o Chandler, né? Eu levei em consideração muito o que ela falou, tipo... A gente pegou personagens marcantes. E, cara, eu concordo muito com o que tu disse. Hoje em dia, quem mais reflete, assim, nas piadinhas, no sarcasmo, no dia a dia, assim, de qualquer coisa mais bobinha, assim, é o Chandler, tá ligado? Então, eu achei nada mais justo que colocar ele na minha lista. E acho que eu tô contemplado com o que você falou da construção dele. Acho que é um puta de um personagem muito legal. Mas não desmerecendo todos os outros de Friends, mas pra pegar um ali que mais marcou, acho que Chandlerzinho tá na lista.
Perfeito.
Justo. Então, segundo nome está em mais de uma lista. Vamos lá para o meu terceiro personagem. Eu sei que esse vai dar pano pra manga, que vocês vão adorar essa discussão.
Quer lançar ele agora mesmo? Quer lançar ele agora?
Vou lançar, mas eu acho que não é o que você espera. Eu acho que é... Mas talvez esteja na lista de algum de vocês também. O meu terceiro personagem é Randall Pearson, de This Is Us.
Mano, a gente fala de This Is Us, então? Tudo bem.
Mas sem spoiler pra mim, que eu tô na segunda temporada
não,
ainda.
Não, tranquilo.
Beleza. Mas, pô, em duas temporadas, a atuação desse cara e o personagem, tudo que ele faz, que ele constrói, é muito fodido. Não tem como você não amar ele. E eu fico torcendo pros episódios... Ficarem nele, porque sempre quando vai nele é muito bom. E às vezes eu fico meio roubado. Eu fico meio. Não que os dos outros dois irmãos seja ruim, mas quando é dele, o bagulho vai mais, assim, porque parece que tá num grau mais avançado, assim, de um ser humano mais foda. E que a história se desenrola muito bem. A história dele com o pai é sensacional. Com os pais. Com o pai que ele conhece no final da vida. E, cara, é sensacional esse personagem. Ele passa uma humanidade, assim, impressionante. Você sente na pele o que ele tá sentindo. E ele que me causou os meus maiores choros em This Is Us até agora.
Porra, moleque. Então, tu vai chorar muito ainda, tá? Primeiro, o Randall tava cotado pra ir na minha lista. Eu coloquei um personagem de This Is Us, mas não coloquei o Randall, coloquei outro.
Pô, Dedé, achei que tu ia colocar.
Moleque. O ator que faz o Randall, o Sterling K. Brown, foi o único que recebeu um Emmy, uma indicação, e ele ganhou o Emmy. Exatamente.
Por causa da atuação de This Is Us?
Aham, exatamente, mano.
Da hora, não sabia.
Cara,
irada.
É muito bom. É como o Léo comentou. Cara, o ator é maravilhoso, e o personagem... Eu fiquei exatamente como tu se sentiu, Léo. Quando ia pra trás da Kate, do Kevin, eu falava, mano, beleza, legal, é divertido. Mas quando ia pro Randall, eu falava, caralho, vamos, faz alguma coisa aí, moleque. Faz alguma coisa.
E ele brilha. Ele faz.
O foda é isso, pô. O foda é isso.
Ele é muito bom, esse.
Mas o...
E sobre a melhora, vocês têm, tipo... Ele também não tá na minha lista, né? Mas vocês têm a época preferida dele, então... Por mais que o episódio seja dele, tem momentos velho, adulto e adolescente. E criança também. Então, tem algum preferido?
Mano, particularmente, eu adoro de paixão a fase do Randall que acabou de entrar na faculdade e conheceu a Beth, sabe? Ele é adolescente, pré-adolescente pra adulto. Essa fase ali, tem uns episódios que focam exatamente nessa relação. Puta! Amei, mano. Amo muito, muito. Adoro essa fase, velho.
Eu até agora, pela minha experiência, prefiro o Randall de 37 anos. Eu acho que ele tá num nível de maturidade como ser humano impressionante. Tem umas coisas que eu fico me perguntando se um dia eu vou ter maturidade pra fazer. Eu acho que não. porque ele é muito foda, cara. É, não vou entrar muito no detalhe aqui pra não dar spoiler, mas
sim,
você que não tá entendendo nada que a gente tá falando, assista This Is Us, você vai chorar com certeza. É, mas não é uma série pesada, é uma série bonita que te emociona num grau bom e que até eu sinto que me purifica às vezes.
Sim.
Totalmente, sim. Totalmente. E tu ainda tem chão ainda pra ver, Léo.
Tem.
É, então, graças a Deus.
Tem, filho, tem. Mas a pergunta que não quer calar, Rafa, tem algum personagem de This Is Us na sua lista?
Isso é uma pergunta igual perguntar pra, eu não sei fazer uma analogia tão boa, se alguém quiser fazer, mas com certeza tem um personagem. É, foi difícil, porque é mais uma série como Friends, que, puta, eu amo todos os personagens, não tem como odiar um, não tem como nem menos gostar de um, tu gosta de todos, absolutamente todos os personagens. É, mas assim, o que eu, pô, eu levei em consideração de novo, aquele que mais marcou, que mais eu falo, caralho, que da hora, tipo, é, que eu, quando eu falo dessa série, falo desse personagem, quando eu vou fazer propaganda dessa série, eu faço propaganda do personagem, que nada menos, ninguém nada mais nada menos que o próprio Jack Pearson, que, puta, eu acho...
Esse cara é pica, esse tá na minha lista, esse tá na minha lista.
Puta, se tá na lista, o Jack é foda, mano. Eu não sei, mano, acho que descrever o que, que esse cara é.
Cara, em primeiro lugar, um dos melhores bigodes de toda a tecnologia da história. Da história, tá? Aquele bigode ali é sacanagem, moleque. Mas o que eu acho que o Jack traz, mano, é... Fugindo dos spoilers, tá, Léo? Fugindo dos spoilers.
Uhum.
Ele mostra... A construção do personagem do Jack mostra o quão quebrado foi a casa dele enquanto ele tava crescendo. Mostra cenas muito... que quebram o seu coração, sabe? Ele vê isso passar. E também conta a parte da vida dele na Guerra do Vietnã, que, puta, a série dá uma passada sobre tudo isso. E é muito bonito o jeito que eles fazem. Mas... no momento que o Jack conhece a Rebecca e começa a formar a família, tudo aquilo que ele faz pelos filhos, pela Rebecca, de se desdobrar, poder sempre fazer, isso pra mim tudo é um reflexo de que ele nasceu e cresceu dentro de uma casa que não tinha amor, não tinha porra nenhuma, e falou assim, quer saber? Quando eu tiver meus filhos, eu não vou ser isso. Eu vou ser exatamente o contrário disso. Vou ser o cara que tá lá, vou ser um amigo, vou estar um ombro amigo, vou estar sempre querendo ajudar, vou estar sempre querendo ver as coisas. Então, isso vai mostrando nas atitudes que ele tem, sabe? Puta, ele é tão amoroso com a Rebecca, mano. Ele é tão amoroso com a Rebecca que, puta, explode o meu coração, mano.
Imagino.
O Jack, pra mim, eu falei no começo... Se eu pudesse escolher um adulto pra ser no futuro, eu faria uma junção de Phil Dunphy com Jack Pearson. Os dois eu seria isso, né?
Seria bravo.
Esse é o meu objetivo final, sabe?
Mano, eu acho que concordo muito. É, eu acho que, primeiro, né? Se tivesse que fazer uma lista de melhores personagens, eu acho que todo mundo da série podia estar incluso. Tipo, não tem diferença ali, mas de que marcaram mesmo foi o Jack, e é por essas razões que o Dedé falou, tipo, eu acho que o personagem, a construção de um personagem que faz de tudo pra não ser o que o pai dele foi, com ele, todos os valores que ele preza, tudo que ele se desenrola pra fazer pela família dele também, puta, isso eu acho, retoca qualquer episódio, isso toca, tá ligado? E, enfim, acho que se falar um pouquinho mais vai dar spoiler, mas... cara, marca muito essa série.
Muito.
Passa de novo a sensação de personagem humano pra cacete.
Porra, demais. Tu sente, né? É foda isso. E ele, tipo, só eu lembrei agora o que eu queria falar, mas por que ele me marcou? Tipo, ele, o ator, né, que faz o Jack, que é o Milo ou alguma coisa, ele, pô, me marcou tanto que me fez ver outros filmes desse ator, tá ligado? Só pra ter uma... Quando tu pega gosto de um personagem que faz o ator, tipo o Jesse, né? Quando eu esqueci de falar também, mas o Jesse... Mas é ruim fazer isso, porque quando tu vai ver outro... tipo, outro filme ou série que esse, que esse ator tá fazendo, tu fica, porra, não é ele, tá ligado? Então, tipo, o Jesse, tem um outro filme que ele é um... Eu vi um outro filme do Jesse que ele é, tipo, um moleque normal. E eu falei, mano, o cara não é nóia, tá ligado? Que merda.
Não, pô, o cara é nóia,
puxa
um,
alguma coisa aí, mano. Usa uma droga aí, cara.
Você tá um mestre, caralho. Você tá louco.
Beleza, Leozão. Próximo nome na sua lista.
Olha, o próximo nome é um personagem que, como eu citei no começo, eu não gosto dele, mas eu não consigo tirar ele da minha lista porque ele me marcou demais. É, talvez a única série que eu revi, é uma série de drama que eu vi, ela me marcou tanto que eu acabei revendo, e foi por causa da atuação desse personagem, que é o Andrew Cunanan, assassino do Gianni Versace na segunda temporada de American Crime Story. É, cara, a atuação desse cara nessa série, eu esqueci o nome do ator, vou até puxar aqui, porque ele merece os créditos.
Sem spoiler, hein, que eu tô pra ver essa série aí, que vocês fizeram uma puta propaganda, eu quero muito ver, então.
E vamos continuar cuidado fazendo, mas essa série merece ser assistida por todo mundo que tem dois olhos.
Exatamente. Cara, é o Darren Criss, o ator. Cara, ele passa uma sensação de loucura, assim, do personagem, que você fica com medo do ator, cara. Se eu vejo esse ator hoje, eu me escondo.
Eu tive a mesma sensação, mano.
Eu fiquei com medo dele. E aí você vê, você vai pegar a história e é tudo verídico aquilo que aconteceu. Eu tenho certeza de que foi daquela forma que as coisas aconteceram. Porque todos os pontos se fecham. Depois que eu vi essa série, eu fui procurar entender sobre o Andrew Cunanan, que foi o assassino do Gianni Versace, sobre a história dele e tal. E as coisas, mano, se fecham demais. Tem até um depoimento da Lisa Kudrow, que fez a Phoebe, que ela conheceu ele, porque ele acabou frequentando uma socialite assim de séries, de filme, de Hollywood, e ela conheceu ele e falou que ele se apresentou de uma forma muito diferente, assim. Ele tem um negócio que eu já percebi em algumas pessoas na minha vida real, que me assusta um pouco, inclusive, se for parar pra pensar nessas pessoas, que é uma sede por mentira. Ele mente compulsivamente e ele acaba acreditando na própria mentira.
Pô, não conheço assim ninguém, não, Léo. Não conheço assim ninguém, não.
Ah, eu sei que não conheço, Rocha. Pra gente é normal pensar, então. Vamos ficar de olho nessas pessoas aí que a gente não conhece. E tem uma cena que me marca muito. E isso não vou dar spoiler. Ele tá numa balada, tal, ali, uma balada gay em Miami. Isso que ele já matou o Gianni Versace, se eu não me engano. E aí ele tá lá dançando e tal, um cara chega nele, e aí o cara pergunta, o que que você é? Aí ele fala, eu sou um astronauta, um médico, não sei o que, eu posso ser tudo. E no final ele fala, I'm a serial killer. E aí o cara pergunta, o quê? Aí ele pega e vaza, assim, e aí o cara depois deu esse depoimento, isso realmente aconteceu, o assassino falou isso numa balada e se descreveu e falou, I'm a serial killer. Então aí você pega uma prévia do quão doido é esse personagem aí, e essa pessoa que realmente existiu.
Caraca, imagino, é muito bom quando o... Cara, eu acho isso incrível, quando... Além de ser uma puta construção, é uma história real. Então o cara tem que ter uma puta responsabilidade de trazer isso da melhor maneira possível, né? De como é que foi.
E eles pegam flashbacks da infância dele. É muito completo, assim, o jeito que é contada a história. Essa série, American Crime Story, é muito, muito boa.
Muito boa. Eu vou falar mais um nome aqui na minha lista. Eu tenho mais dois nomes, tá? E o primeiro deles que eu vou falar é o personagem de uma série que a gente já discutiu aqui, então salve, que é How I Met Your Mother. E eu vou... Um personagem que me marcou muito, muito, muito é o Marshall Erickson. Cara, eu amo o Marshall. O Marshall, ele é um pouquinho similar ao Chandler, sabe? De bobão, de fazer piada, de estar sempre brincando. Mas o... Uma coisa que me chama a atenção no Marshall é o relacionamento dele com a Lily, sabe? O Marshall é um cara que tá, apesar de estar sempre buscando um emprego quero ser o advogado aqui, quero ser isso, quero ser aquilo. Ele tá sempre dedicado ao casamento dele, tá sempre tentando fazer o melhor pra Lily, tratando a Lily de uma maneira com que ela se sentisse especial, sabe? E esse amor, essa paixão, esse carinho que o Marshall tem, que o personagem do Marshall tem, e que o ator fez, interpretou tão bem, me cativou, sabe? Me fez pensando, puxa, eu quero ser assim, eu quero ser um cara carinhoso, eu quero ser um cara amoroso. E o Marshall é um cara exatamente isso, muito amoroso, muito good vibes, muito um cara que topa, tipo, é o cara que topa tudo, tá ligado? Se você quer tomar uma breja na esquina, o Marshall vai, se você quiser fazer uma viagem pra Nova York, o Marshall também vai. Então, gosto muito desse tipo de personagem, desse tipo de amigo que topa, que vai pra cima, que defende, sabe? E o Marshall é exatamente isso. Então, Marshall Erickson é também um dos personagens que mais me marcaram em séries.
Cara, eu amo o Marshall também. Uhum. É impressionante mesmo esse carinho que ele tem com a Lily. Lembra também um pouco o Jack Pearson, né, que a gente falou agora. Só que é de uma forma mais descontraída. E não tem como não gostar do Marshall, e eu me identifico com ele um pouco também, principalmente no episódio que... Teve alguns episódios, né, que eles vão lá pra Minnesota, na casa da família dele, uhum. E é todo mundo altão, todo mundo 1,90 e pouco. Aí eu já recebi alguns relatos do pessoal que vai na minha casa, que é assim também, né? Que a pessoa mais baixa da minha casa, minha mãe tem uns 74. E a galera vai lá em casa, as coisas são tudo em cima, assim, nos móveis. Aí eu imaginando que se fossem fazer engraçado. Uma paródia da minha, da minha vida, talvez fosse ter isso também.
Eu não vi o How I Met. Tipo, eu vi acho que umas 3 temporadas, mas... eu parei porque tava com muita coisa pra fazer, mas eu vou retomar essa série. Mas eu gosto bastante do Marshall também. Eu acho que da série ali é um dos que eu mais gostei também, até o ponto que eu vi ali, mas eu vou ver o restante.
Vale a pena.
Mais um nome da sua lista, Rafa, por favor.
Então, agora o último nome da minha lista, não menos importante, é de uma série que me marcou bastante, é uma das primeiras séries que eu vi. Então, eu não vi a série, só via filme. Eu sou fanático por filme, e aí eu decidi ver uma série. Então foi a primeira que eu vi, que é Vikings. E não sei se vocês já viram essa série?
Não, eu não.
Não, não vi, Rafa.
Então, tem o famoso Ragnar Lothbrok, que é o protagonista assim, da série, né? Ele é meio... endeusado, assim. Ele é um puta personagem, mas quem me marcou ali, quem eu acho que é muito foda na série, é a Lagertha. Então eu só vou dar uma breve explicação, né, quem é a Lagertha. Já que vocês não viram, mas é muito boa essa série. Eu acho que eu já gosto desse tema mais Viking, assim, mais antigo, né, essas coisas de lá desses lugares nórdicos, né. E a Lagertha, ela é a mulher do Ragnar, né? Só que, tipo, naquela época, né? O homem trocava de mulher assim, né? Transava com outras, isso não interferia em nada na relação. E o Ragnar, ele... Porra, pra todo lugar que ele viajava, ele fazia um filho. Então o Ragnar tem filho em todo quanto é canto, quanto é reino. E a Lagertha, tipo, não tinha muito essa questão, né? De se o cara fazia isso, não tinha problema na época. E eles se separam e tal, tipo, eles nem terminam juntos, mas a Lagertha, uma mulher foda, assim, eu acho que não tem muita autoridade pra falar disso, né, mas eu admiro demais, ela vira depois rainha do reino que era do Ragnar, né, então, mais pra frente, ela constrói um puto império, ela é muito respeitada em todos os reinos ali, então, ela vira uma figura ali, igual de protagonismo, não igual a Anne, porque vibes totalmente diferentes, mas o protagonismo ali é de uma mulher que, porra, naquela época ainda, é uma coisa mais de ficção mesmo, né? Tem o negócio dos deuses e tudo mais, mas ela é uma personagem que, tipo, tu fala, caralho, essa mulher é foda, tá ligado? E ela marca muito a série, ela não é o personagem principal, assim, mas ela tem tanta autoridade ao decorrer da série que ela acaba ganhando esse protagonismo, esse respeito aí por todos os os, enfim, todos os reinos, né, que compõem ali o, a região do, que passa o Vikings. Então ela, o Ragnar é um puta personagem, mas quem acho que marca mesmo a série ali, quem faz o negócio ser, sabe, quem não desiste nunca, quem tá lá, é, não sei uma expressão aqui que seja boa, mas é a Lagertha. Essa mulher é foda.
Perfeito. Mano, pra ser sincero, eu pensei em começar a assistir Vikings. Eu realmente pensei, mano.
É bem legal, mano.
Pô, é foda.
É bem legal. Essa série, tipo, trata de um... Tipo, todos os personagens... Eu gosto de série que todos os personagens são bem construídos, tá ligado? Eu não gosto daquela série que tem um cara que se destaca, uma mina que se destaca. Eu gosto daquela série que todos os personagens têm uma história por trás.
Uhum.
Sabe aquela... Tipo, Pick This Is Us. Se tu foca um episódio nesse personagem, a série é legal, tá ligado?
Sim.
Então, tem também a história de cada um ali. É um negócio bem construído. É... E a história em si faz sentido, né? É, tem uma... Eu não vou contar o spoiler, que é o maior spoiler dessa série. Mas tem uma puta quebra, assim, de expectativa que todo mundo fica... Caralho, como assim isso aconteceu? E a série segue bem demais, tá ligado? Então, é... eu indico muito essa série. E, mais uma vez, acho que a Lagertha fez jus aí a estar na minha lista por... Pela personagem que ela foi feita aí durante essa série.
Topíssimo, Rafa, justo. Agora, Dedezinho, você vai fechar a sua lista, certo?
Cara, o meu último personagem é... É de Brooklyn Nine-Nine. E é o Captain Raymond Holt.
Puta, esse é brabo.
Ah, esse é brabo.
Não é... Não é
esse ainda. É brabo
é
demais.
É o Captain Holt, cara. Mano, é... Eu vou ser sincero, eu acho o Captain Holt mais engraçado do que o próprio Jake.
Alta.
Porque, mano, a quebra de expectativa com o Captain Holt é tão maior que, mano, você não tá esperando, sabe?
A cara séria que ele fica sensacional nos então, momentos.
O melhor é, Captain Holt é, prendemos o bandido. Eu estou muito feliz. Dá pra ver o meu sorriso com feliz eu tô? Tipo, cara, fechadaça. É.
Ele é
mano,
bravo.
Muito bom, velho. Muito bom, cara.
E, Capitão Holt, e ele é um, puta é um puta líder também, né? Você começa a admirar ele.
É exatamente isso, mano. O cara é muito bem construído. É um puta líder. É, tipo, é um ótimo policial. Segue as leis. É de direitinho. Mano, eu adoro o Capitão Holt. Adoro. É o cara que eu mais rio em Brooklyn Nine-Nine, cara.
Ele é bom demais. E eu gosto do fato dele ser gay também e levar isso, essa abordagem, sabe?
É.
É. Eu, quando ele faz uns agachamentos, é muito bom ele fazendo exercício, caminhando. Quando ele e o Jake tem que se mudar pra Miami, que ele fica caminhando com as velhinhas. E aí ele finge que ele é hétero e ele fica falando aqueles peitos enormes que me deixam... ele mente muito mal.
Mano, é que ele leva tudo a sério. E, tipo, ele não sabe gíria. Ele não conhece o termo gíria.
É,
ele
não sabe, não, não conhece nada.
É um cara, mano, ele trata o bagulho na mais seriedade possível, sabe? É isso que dá engraçado a mais nele.
E, Rafa, você já viu? Já viu Brooklyn Nine-Nine?
Brooklyn Nine-Nine é uma série que eu tô pra terminar, né? Tô ali na... Não vou dizer pra terminar. Tô mais passando da metade. Eu vejo ela bem aos poucos, assim. E toda vez que eu sento pra ver essa série... É, tipo, pra falar, agora vai. Eu acho que eu já recomecei ela umas 4 vezes, sem zoar. Mas eu já vi tantas vezes a primeira temporada, que agora eu, tipo, consigo dar continuidade lembrando do que aconteceu
antes. Do que aconteceu, tá. Pode crer.
Então, puta, essa série é de... Mas eu gosto muito dessa série. E o Captain Holt, eu acho que justíssimo ele tá na lista. Eu adoro essa série, de verdade. Eu não coloquei ninguém nessa lista, porque é uma série que eu acho que eu ainda vou descobrir bastante coisa. Mas
vai.
Captain Holt... Muito foda.
Muito bem escolhido, Dedezinho. Eu vou fechar a minha lista com um personagem muito, muito braba. Vamos dizer que é a braba. E como eu dei risada com ela. Rochelle Rock, mãe de Chris. Todo mundo odeia o Chris. Essa mulher é sacanagem, engraçada. É sacanagem. Eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos.
E ela, mano, me lembra muito, muito minha mãe em alguns momentos, ela fica muito puta, assim, que com uma sede de destruidora. Aquele episódio que o Chris tá no restaurante com a Tasha e ele começa a ser mó cuzão com o garçom, assim, fica pagando de malandrão. Ela olha pra ele, Chris! Aí ele olha pra ela, só dá o coração batendo tum-tum, tum-tum. Aí corta pra cena ele no hospital com um tamanco no rabo. Ela tirou o tamanco no rabo dele.
Eu amo
essa série. Tem vários outros personagens muito bons nela, mas a Rochelle é um show.
Mano, tu escolheu muito bem, velho. Essa série, não, é sensacional. Eu nunca acompanhei essa série. Essa série é o típico que tá passando, tu vê, né? Então eu nunca acompanhei ela do início ao fim. Eu quero muito saber, tipo, acompanhar ela do início ao fim. Por isso que eu não botei ninguém também dessa série na minha lista, mas esse nome surgiu quando eu estava montando aqui. Surgiu junto com o Julius, que eu acho, puta, sensacional o Julius também.
É foda também.
Mas a Rochelle, mano, puta, é muito comédia, mano. O melhor é, na moral, pra mim a melhor coisa nessa série também é a dublagem. A dublagem é muito marcante nessa série.
Eu nunca vi inglês.
Não, também não sei nem como é que é inglês, mas as vozes das pessoas, até a voz do narrador, tá ligado? É muito boa.
É muito boa mesmo.
E, mano, o engraçado é que essa série, a gente assistiu ela majoritariamente em canal aberto. A gente nunca pegou em, tipo, Netflix, Amazon Prime, não, mano. A gente sentava na frente da TV pra assistir. Porque também, né, passava toda a tarde na Record.
E era o sucesso da Record.
Era o Chaves da Record, pô.
Era mesmo. Eu fiquei muito triste dela ter acabado. Mas ela tem personagens muito, muito bons. O Julius, vocês falaram, é sensacional. O Drew, irmão do Chris, é sensacional também. Cara, ainda bem que eu não sou você. Porra, que bosta, cara. Tu quebrou o dedo do pé, foi demitido do emprego, tá com sífilis. Cara, ainda bem que eu não sou você.
E dá pra, não dá pra ouvir a voz do cara falando isso? Tipo, o dublador?
Dá,
eu consigo ouvir a voz perfeita do dublador falando isso.
Dá, pior que dá, velho.
Essa acho que é a série de comédia que eu mais assisti. Eu sei ela de cor nos episódios, praticamente. Eu vi tantas vezes. E ela não tem tantos episódios assim também.
Não tem?
Acho que tem umas 4 temporadas, mas.
Suave.
Então. Não é uma coisa que fica super extensa e é muito memorável a atuação da Rochelle nessa série.
Bom, então, completamos a nossa lista. Pra retomar os nomes, na minha lista ficou, eu coloquei o Captain Holt, de Brooklyn Nine-Nine, Marshall Erickson, de How I Met Your Mother, Chandler Bing, de Friends, Phil Dunphy, de Modern Family, e o Jack Pearson, de This Is Us. Como é que ficou a sua lista, Leozão?
A minha ficou com Andrew Cannana, de American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace, Randall Pearson, de This Is Us, Jesse Pinkman, de Breaking Bad, Annalise Keating, de How to Get Away with Murder, e Rochelle, de Todo Mundo Odeia o Chris.
E a sua, Rafa?
E a minha ficou a Annie with E, que é... Não, a Annie, de Annie with an E, a Lagertha, de Vikings, o Chandler, de Friends, Jack Pearson, de This Is Us, Jesse Pinkman, de Breaking Bad.
Perfeito. Então, assim, nós completamos e encerramos o nosso top 5 de personagens de séries. Rafa, muito obrigado por ter vindo até o Salve, por ter compartilhado a sua lista com a gente. E eu fico feliz que a gente tem nomes iguais. Tem um nome que eu coloquei, um nome que o Léo também colocou, pra ver que a gente pensa similar, mais ou menos, né?
Sim. Pelo menos a gente teve aí um match em cada lista com cada um. Então isso... Eu já esperava, mas isso só comprova aí essa nossa ligação aí de outros mundos.
Perfeito. Então, novamente, obrigadão, Rafa. Obrigado por ter vindo, Salve.
Valeu, só dando meu agradecimento aqui. Mais uma vez, uma honra e um prazer imenso estar aqui com vocês, tanto debatendo papos sérios quanto esses papos mais descontraídos. Espero sempre voltar aí pra gente continuar fazendo isso.
E posso ter certeza que você vai voltar, viu, Rafa? Porque nós vamos ter outros top 5 pra discutir.
Yes!
A gente,
gosta muito de fazer top 5.
Puta, mais, demais.
Eu gosto de assistir muito top 5 também, então, putz, é gostoso, tô na minha área.
Interessante.
Verdade, top 5 jogadas do golfe.
Top 5 ondas surfadas, os problemas.
top 5 programação de Excel, tá ligado?
Como faz aquele soma C?
Top 5, top 5, tipo, isso é...
Top 5, escolha de top 5. O Felipe Neto, em 2016, fez o top 5 de melhores elevadores, na qual Atlas Schindler ficou em terceiro lugar. É foda. É. Quando na quarentena, eu sei desse negócio de citar um elevador, porque eu fiz abri o box no começo da quarentena do meu Instagram pra colocar, medir, fala assim, meu top 5 alguma coisa. E o Ribas, nosso amigo, colocou elevadores.
Puta, muito bom. Ai, caralho. Tem Instagram, melhor banheiro de Santos. Puta, é sensacional.
Puta, o melhor banheiro de Santos é da hora.
Tem melhor bebedouro. Nossa, isso aí já é entre outra discussão, moleque. Vamos fechar essa discussão aqui. Agradecer você que ouviu a gente. E falar também, se você quiser mandar pra gente os seus personagens que você mais gostou, que mais te marcaram, se você concorda com os personagens que a gente citou, se você discorda, se você odeia os que a gente citou, manda aqui pra gente, vamos criar essa conversa. Nosso e-mail vai estar aqui na descrição, é o salvepodcast@gmail.com. E você também pode seguir a gente no Instagram e no Twitter. Os links também vão estar aqui na descrição. Muito obrigado por ter ouvido o Salve. Eu passo pro Leozão dar o beijo final.
É isso, Dedé, estou contemplado. Se você escutou a gente até agora, escute também os outros podcasts, ajuda a gente a compartilha com alguém que você gosta, manda no WhatsApp, porque é muito importante que vocês ajudem esse projeto a crescer, pra gente continuar aqui toda semana mantendo esse conteúdo bem legal. Valeu, um abraço, fiquem bem e tchau.